ultraprocessados estão na mira do Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na defesa da transformação profunda na qualidade da alimentação. Então, segundo o estudo do Fórum, é insuficiente o compromisso das gigantes, né, do setor agropecuário com promessas de práticas regenerativas. Então, a questão aqui não é apenas a produção em quantidade ou barata ou acessível, mas também agora uma preocupação a mais em relação à qualidade desse alimento, às consequências para a saúde e também os custos, né, socioambientais do atual sistema agroalimentar. A gente vai conversar sobre o assunto com um super especialista, professor Dr. Ricardo Abramovay, titular da Cátedra Josué de Castro, que trata do tema, é cátedra da Faculdade de Saúde Pública da USP, nosso convidado. E eu acho que o primeiro aspecto que chama atenção é que agora essa questão dos ultraprocessados, e vou pedir de novo que a gente fale, porque, claro, o sistema atual não vai acabar com os ultraprocessados, mas um controle, uma mudança na alimentação ou a convivência desses ultraprocessados em menor quantidade, né, em contraposição aos alimentos naturais. Queria que a gente falasse um pouco sobre isso, mas o que chama atenção, professor, num primeiro momento é que agora, né, entra no Fórum Econômico Mundial, são os grandes players de diversas áreas, tentando tratar da questão, além, obviamente, de vocês, cientistas, especialistas, pesquisadores.
Isso é muito importante, Roxane, porque todo tema da transformação do sistema agroalimentar global vinha sendo tratado até, eu diria, 5, 10 anos atrás, como um tema que poderia ser objeto de um gradualismo quase sem repercussão nas práticas cotidianas. Ao longo do tempo, isso ia se transformar. Uhum. Esse mundo acabou. E que mundo é esse? É o mundo da Revolução Verde, em que, a partir dos anos 60, a preocupação com a fome, que de fato atingia mais de metade da população mundial, se traduziu numa concentração das oportunidades de produção em alguns poucos produtos. O resultado é que hoje, todos vão variando nas estimativas, a última estimativa que eu vi é muito impressionante, arroz, trigo, milho, soja, batata e cana-de-açúcar correspondem a 75% das calorias consumidas pela humanidade. Ora, a humanidade conhece ou conheceu 25 mil plantas comestíveis, das quais 7 mil foram domesticadas ou coletadas. E 75% do material vegetal que nós consumimos e que os animais que nós consumimos também consomem, vem de apenas 6 produtos. Ora, esse método da Revolução Verde, ele funcionou muito bem durante 30 anos. Só que quando a crise climática se materializou em eventos extremos cada vez mais recorrentes, a seca na Argentina durante 2 anos, a seca desde o Cerrado até o sul do Brasil, a seca na Índia, nas grandes planícies europeias, na região dos Grandes Lagos nos Estados Unidos, etc., isso está mostrando a inviabilidade daquilo que foi o método pelo qual a humanidade conseguiu, com sucesso, combater a fome. Nós temos que encontrar outro método. E na produção animal também essa monotonia, essa concentração produtiva é gigantesca. Por exemplo, as pastagens brasileiras, 85% das nossas pastagens são de um produto, que é a braquiária. Nós temos, a palavra de ordem hoje não é mais tem que produzir mais. Não, a palavra de ordem hoje é tem que diversificar. E é muito difícil levar adiante essa palavra de ordem, é compreensível que seja difícil, porque há interesses consolidados em toda uma cadeia produtiva em torno daquilo que já se faz. Como qualquer transição, qualquer transformação, essa também é uma transformação difícil. Uhum. Então, que o Fórum Econômico Mundial, que é o mais importante cérebro pensante do setor empresarial, puxe o sinal vermelho dizendo não dá mais para continuar assim, isso é extremamente importante. E nós temos que pensar em sistema agroalimentar. Não adianta a gente pensar em sistema agrícola e dizer, ah, não, mas a alimentação, isso é um problema do Ministério da Saúde, isso é um problema que não tem nada a ver com a agricultura. A agricultura fornece produtos agrícolas e o jeito que as pessoas vão se alimentar, isso é outra questão. Não. A essa monotonia agropecuária corresponde uma monotonia na alimentação. Uhum. E é a isso que o Fórum Econômico Mundial está chamando a atenção quando ele trata dos ultraprocessados.
Justamente, que é você tem que mudar a oferta, porque não adianta você produzir sempre o mesmo, que é isso que a população vai ter acesso. Então, é o que você chama, inclusive no artigo que você escreveu recentemente, professor, sobre essa pauta do século XXI, que é outra agora, então tem um eixo nessa nova fronteira da nutrição. Porque a gente sabe que o abuso desse tipo de alimentação, os ultraprocessados, você pode dar uma explicação rápida sobre isso, que é sempre bom a gente lembrar, né? Você tem níveis de industrialização distintos e a gente está falando do topo da cadeia, que é sim muito prejudicial à saúde. E esse estudo do fórum, professor, fala das consequências para a saúde, né?
Exatamente. Os ultraprocessados, na verdade, Roxane, se tem uma área em que o Brasil é pioneiro na pesquisa científica globalmente, é na área de nutrição. A Faculdade de Saúde Pública, por meio do professor Carlos Monteiro, da professora Patrícia Jaime, da professora Ana Paula Bortoleto Martins, enfim, várias pessoas da área de medicina e particularmente da área de nutrição, promoveram o que hoje o mundo inteiro reconhece como uma revolução nas ciências da nutrição. E eu não estou sendo retórico aí quando em revolução. É de fato uma revolução. Sim. Por quê? Porque até então, todo o raciocínio se concentrava nos nutrientes da alimentação. E o que essa equipe da Faculdade de Saúde Pública fez nos últimos 20 anos, isso tem uma repercussão global nas ciências da nutrição, impressionante a repercussão, foi mostrar que mais importante do que o conteúdo de nutrientes e micronutrientes é a maneira como o alimento é transformado. De forma que você tem os alimentos naturais, os alimentos minimamente processados, os alimentos industrializados, como o macarrão, o queijo, etc. E você tem um conjunto de alimentos que a gente mal pode chamar de alimentos. Essas batatinhas fritas que vêm nos tubinhos onde se guardam bolas de golfe, agora esqueci o nome desse produto, Ruffle, por exemplo. Isso não pode ser chamado de alimento. Por quê? Porque é um conjunto que não faz parte da cozinha tradicional, é completamente arranjado pela indústria para ter sabor, textura, aroma, cor, aparência atraente, e de fato isso é muito atraente. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, 60% das calorias que as pessoas consomem correspondem a produtos ultraprocessados. Uhum. Aí você vai me dizer, Roxane, ah, bom, então isso é um problema dos países ricos. Não, 62% da população que sofre de obesidade hoje no mundo está nos países em desenvolvimento. 42% da população global não tem como adquirir uma dieta saudável. Uhum. E quando essa dieta saudável vai ficando mais cara, as pessoas tendem a migrar para esses produtos que são deficientes do ponto de vista alimentar e, sobretudo, são resultado de uma composição industrial com a qual o nosso organismo não está, do ponto de vista evolutivo, habituado. Nós não fomos feitos para ingerir isso em larga escala. Nos países de mais baixa renda, 90% da população não tem como adquirir uma dieta saudável. Ora, esses produtos ultraprocessados, isso é que mostra o Fórum Econômico Mundial, eles estão na origem das doenças que hoje mais matam no mundo, matam muito mais do que a fome, que são as doenças não transmissíveis, cardiovasculares, vários tipos de câncer,
obesidade,
etc. Então, você vai dizer, ah, mas isso é um problema de pessoa, de país rico, de pessoa que tem renda para adquirir esse tipo de produto? Não. Hoje, 2 bilhões de pessoas no mundo têm uma situação em que a obesidade ou o sobrepeso convive com carências nutricionais em ferro, zinco, iodo, vitamina A. Então, qual é a conclusão do Fórum Econômico Mundial?
Sim.
É que nós precisamos urgentemente diversificar o sistema agroalimentar. Não só diversificar a alimentação um pouquinho, etc. Não, tem que diversificar o conjunto do sistema agroalimentar, inclusive no que se refere à oferta de produtos animais, como carne, carne de aves e assim por diante.
Tá aí posta a questão. Então a gente entende, tem gente que fala, a gente vê muita bobagem, né? Gente que não é especialista falando sobre o tema nas redes sociais, é impossível, como é que a obesidade convive com desnutrição, sim, com falta de nutrientes, isso é possível sim, dependendo do alimento que você consome, que é o que está em larga escala e acesso, porque isso tem a ver também com acesso, preço, é o que o professor falou, tem que ofertar, né, para a grande população. Dá para fazer essa mudança, para a gente concluir, professor, já está mudando a consciência, vai ter uma pressão sobre, então, os gigantes do setor para mudar o sistema, como o senhor já explicou, agroalimentar. Vai ter que unir as duas pontas para poder oferecer isso em larga escala à população e mudar completamente a questão do foco na nutrição da população. É possível fazer isso, né? Já, inclusive, conhecimento para isso.
É possível fazer isso. Nós estamos trabalhando, isso é uma coisa importante que o ouvinte da Rádio USP Sim. tem que saber. O Brasil preside, a partir de dezembro de 2023, o G20. A presidência brasileira a presidência do G20 agora é do Brasil. E o presidente Lula enfatizou que ele quer pôr ênfase em pobreza e desigualdade, clima e governança global. Ora, o sistema agroalimentar é responsável por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa. E a transformação do sistema agroalimentar é uma premissa para que a gente avance na luta contra as desigualdades e contra a fome no mundo. Uhum. O avanço da luta contra a fome no mundo não vem simplesmente de aumentar a produção. A produção não para de aumentar.
Sim.
E desde a pandemia, o número de famintos aumentou em torno de 150 milhões de pessoas no mundo todo. Então tem alguma coisa aí muito errada que vai ser discutida na reunião do G20, que vai se realizar em setembro no Brasil. E é importante essa informação, em fevereiro vai ter uma reunião dos ministros das finanças dos países do G20 e a Universidade de São Paulo, por meio de várias das suas unidades, vão ter participação, a universidade vai ter participação diversa nisso, e nós, em particular, nós vamos insistir nesse tema da urgência de superar a monotonia do sistema agroalimentar global como uma premissa para que a gente possa avançar na luta contra a fome, contra as desigualdades, pelo bem-estar animal e pelo desenvolvimento sustentável.
Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela importante contribuição, professor Ricardo Abramovay, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, conversando aqui conosco. E até a próxima, professor.
Obrigado, Rosane. Um abraço para você e os ouvintes da Rádio USP.